Senhor presidente, senhores senadores, eu venho a essa tribuna, senhor presidente, contrariando os meus médicos, que por problema de idade eu tive uma série de questões. Eu deveria ir a Porto Alegre hoje, não pude, vou fazer uma série de exames. Me dirijo à Universidade de Santa Cruz, onde eu faria um debate importante para aquela cidade sobre o assassinato do ex-deputado Kliman, que eu fui advogado. Peço ao Dr. Braulio, desembargador, que me explique, e sei que o autor do livro estará lá, mas me coloco à disposição porque eu acho que o assunto é importante numa outra oportunidade para fazer o debate que seria feito hoje. Mesmo impedido de viajar e saindo daqui para fazer a série de exames das complicações que me atingem, eu me vejo na obrigação de vir a essa tribuna. Quinta-feira, 11 horas e 19 minutos. Estamos nós dois, Vossa Excelência e eu. Plenário absolutamente vazio. E, no entanto, eu venho dizer a essa casa que essa casa está vivendo um dos momentos mais tristes da sua história. No momento da euforia do Supremo Tribunal, o Supremo Tribunal está iniciando um novo Brasil. Um novo Brasil está começando a terminar com a impunidade. Está começando a mostrar que a justiça e a lei vai começar a existir nesse Brasil a todos e não apenas aos ladrões de galinha. No momento máximo do Supremo, da história do Supremo, nos meus 60 anos de vida pública, e há 36 anos chegado a essa casa, eu não vi uma hora tão triste, tão cruel, tão amarga como essa que nós estamos vivendo com a CPI do Cachoeira. E leio os dois requerimentos primeiro, senhor presidente, que vão fazer história. Talvez não história com essa mesa do Senado, com essas lideranças que estão aí, com isso que está acontecendo aqui na Câmara e no Senado. Mas eu estou aqui para salvar a dignidade do Congresso. E isso faço. Primeiro requerimento ao senhor presidente do Conselho de Ética do Senado Federal. Nos termos do artigo 17 da resolução número 20 de 1993, que dispõe sobre o Código de Ética e Decoro Parlamentar, requeiro que o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar dessa Casa instaure procedimento investigatório com o propósito de verificar se os senhores senadores e deputados que integram a CPMI Vegas Monte Carlos ou CPMI de Cachoeira, especialmente os que compõem o grupo majoritário naquele colegiado, caracterizada a participação nesse grupo majoritário pela concordância com acordos de lideranças, votações e encaminhamentos que estão inviabilizando o aprofundamento das investigações que deveriam ser realizadas pela referida comissão, estão atuando em desacordo com os postulados elementares do decoro parlamentar. Salvo o melhor juízo, conforme será detalhado na justificação desse requerimento, parece-nos que o comportamento da maioria dos senhores senadores e parlamentares tem sido de evitar que o inquérito parlamentar em curso avance, além do que a Polícia Federal já desvendou nas chamadas operações Vegas e Monte Carlo. O que configuraria, por parte de suas excelências, irregularidades incompatíveis com o decoro parlamentar, à luz do artigo 55, inciso 2 da Constituição Federal e a resolução número 50 de 1993, que institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar. Justificativa, senhor presidente. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito Vegas Monte Carlos, conhecida como a CPMI do Cachoeira, foi criada com o propósito de aprofundar as investigações e revelações que a Polícia Federal já havia produzido nas conhecidas operações Vegas e Monte Carlo. A Polícia Federal, para recordarmos, desvendou a existência de uma organização criminosa comandada pelo senhor Carlos Augusto de Almeida Ramos, vulgo Carlinhos Cachoeira, que a partir de atuação em jogos irregulares se expandiu para setores empresariais, sobretudo indústrias de medicamento, construção civil, com a forte atuação junto ao poder público, contratos com a União, estados e municípios brasileiros. No centro dessa atuação empresarial de Cachoeira, logo se evidenciou sua participação na consultora Delta, da qual se tornou importante sócio, com comprovada atuação nos negócios da referida instituição, principalmente na região Centro-Oeste e outras tantas. A atuação da organização criminosa de Cachoeira, junto à administração pública, é marcada por práticas notórias da corrupção e do suborno. Voltando-se também para o financiamento eleitoral, ou não somente nesse campo, de parlamentares que defendiam os interesses do grupo. Esperava-se que a CPMI investigasse especialmente essas relações de Cachoeira com o Estado brasileiro. Entretanto, a comissão, notória e ostensivamente, procurou limitar seu trabalho em apurações sobre relações do senhor Cachoeira com o governo do Estado de Goiás ou Distrito Federal. Para evitar o aprofundamento das investigações, até hoje pairam nos armários da CPMI importantes requerimentos apresentados em abril. Quando no início dos trabalhos? Trata-se, senhor presidente, de algo inadmissível e que não decorre de desídia, mas a devida e óbvia orientação política para frear determinadas linhas de investigação. Salta aos olhos, além disso, que a CPMI tinha aprovado um procedimento de inquirição em que a palavra dos parlamentares foi cassada. A CPMI cassou a palavra dos parlamentares. O presidente da Delta disse que não queria, não responderia porque não tinha interesse na sua defesa, não falou. A comissão da CPMI proibiu o parlamentar de fazer a pergunta. O parlamentar deveria fazer a pergunta e usar os seus 10 minutos. A CPMI cassou a palavra dos parlamentares para que o que eles tinham a dizer não aparecesse. Se a CPMI hoje sofre com a falta de colaboração de depoentes que procuram se não auto-incriminar, essa CPMI inventou algo lesivo ao princípio básico de qualquer parlamento, o uso da palavra.
Como pode haver um órgão parlamentar que proíba a manifestação por parte de seus integrantes?
Tal procedimento foi questionado. Mas em junho deste ano, as lideranças partidárias, por maioria, decidiram manter o procedimento a fim de proteger os depoimentos de pessoas altamente comprometidas, como o senhor Cachoeira, da consultora Delta, o senhor Fernando Cavedis, seu presidente, o senhor Adir Assad, a quem é atribuída a criação de diversas contas fantasma que recebem recursos da Delta e de outras construtoras.
Depois de muitos esforços e de pressão da mídia e da opinião pública, a CPMI conseguiu o que parecia um grande salto: a quebra do sigilo bancário da referida construtora. Agora, entretanto, na medida em que os poucos congressistas realmente comprometidos em aprofundar o inquérito conseguem identificar na documentação recebida pela CPMI uma série de irregularidades incríveis na transferência dos recursos da construtora Delta para empresas fantasmas, ocorreu notória manobra das lideranças dos grandes partidos políticos, cujo resultado, presidente, foi a inexplicável paralisação dos trabalhos da CPMI. O adiamento dos trabalhos até outubro, quando a CPMI já deverá estar examinando a proposta do relatório final, constitui óbvia manobra para que não haja mais tempo de se investigar, muito menos para votar requerimentos que quebram o novo sigilo das empresas fantasmas ligadas ao esquema da Delta e de Cachoeira. A intenção mal disfarçada é evidente quando se analisa o que ocorreu no mês de agosto. Embora o Congresso Nacional estivesse a maior parte do tempo em recesso branco, a CPMI continuou seus trabalhos, realizados depoimentos em geral sobre atores distantes dos pontos centrais a serem apurados. Agora, nessa semana, entretanto, quando o Senado Federal está trabalhando em esforço concentrado, por que a CPMI resolveu não funcionar? Seria um óbvio contrassenso lógico, mas a explicação é política, é ética, é moral. As lideranças reunidas no dia 23 de agosto adotaram uma decisão que significa sabotar o trabalho. Contra a manifestação do líder Rubens Bueno, do PPS, ausente os senadores Randolfo Rodrigues e Pedro Taques, a reunião do dia 25 de agosto impediu a realização da reunião administrativa em que deveriam ser votados vários requerimentos de convocação de depoentes e, sobretudo, a quebra de sigilo bancário de empresas fantasmas. Essa decisão, mais do que adiar os trabalhos, praticamente os inviabiliza, tendo em vista que somente sendo a CPMI o mês de outubro para realizar as suas atividades, não mais será possível produzir todos os procedimentos necessários, ou seja, quebrar os sigilos, receber informações, processá-las e ainda incluídas no relatório final. Querido presidente, a CPMI está sob forte suspeita. Se a CPMI, que recebeu uma delegação do Poder Legislativo, não está atuando a contento, urge que outras instâncias do Senado Federal e da Câmara dos Deputados atuem no sentido de evitar que prospere uma condição destinada a sabotar o inquérito. Por todo o exposto, a Corregedoria e o Conselho de Ética do Senado Federal preciso urgentemente analisar a atuação dos membros desta casa, que estão coniventes com as irregularidades apontadas.